Declaro aberta a sessão. A presente sessão do Senado Federal destina-se a conferir a Comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara em sua primeira premiação. Os senhores premiados são Dr. Antônio Roberto Figueiredo Cardoso, Dom Manuel Edmilson da Cruz, Deputado Estadual Marcelo Ribeiro Freixo, Senhor Bispo Pedro Casaldáliga Plá e Doutor Wagner Giron de la Torre. Esta é uma sessão para premiações e condecorações destinada a conferir a Comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. É um prêmio que passou a existir a partir da determinação desse nosso grande parlamentar, respeitado parlamentar, senador José Nery. José Nery, que tem totalmente voltado o seu mandato para as questões da área social e especialmente a favor da luta pela terra, da luta pelos direitos humanos de um modo geral. Eu quero fazer uma saudação muito especial a todos e a todas que estão aqui, senador Eduardo Azeredo, que está aqui, sei que senador Marco Maciel está aqui, senador Zé Nery e outros senadores que estão, senador Cristóvão Buarque, enfim, todos os senhores senadores aqui presentes e com certeza que outros tantos estão chegando. Quero pedir escusas, mas eu estou realmente apressada. Eu sou segunda vice-presidente do Senado, né, e sou relatora da peça do Orçamento Nacional, do orçamento do nosso país para 2011. E a Comissão de Orçamento, a chamada CMO, Comissão Mista do Orçamento, está me aguardando já com toda a comissão reunida. E o presidente Valdemir Mocca, o deputado que preside essa comissão, me chama com urgência, os telefones aqui estão só me iluminando. Mas eu não poderia deixar de estar aqui. É um momento muito importante para o nosso Senado da República e eu quero fazer uma fala que eu me dirigiria a todos os premiados, a todos. Mas eu vou fazer uma fala específica ao nosso Dom Pedro Casaldáliga, que é lá do meu Mato Grosso, porque eu não posso voltar aqui para fazer essa fala específica com referência ao nosso Dom Pedro Casaldáliga. Então, eu quero que essa homenagem seja feita na fala de Dom Pedro Casaldáliga pela minha pessoa, a todos, indistintamente, os premiados, a todos. Se sintam também com o mesmo carinho que eu estou fazendo a fala a Dom Pedro, a cada um dos senhores premiados. Eu quero convidar nosso querido senador Zé Nery, que já está aqui. Eu vou compor a mesa, vou fazer a fala e vou passar a presidência ao senhor para eu ir assumir a relatoria. Estamos aqui com o nosso presidente do Conselho, que é o nosso querido senador Marco Maciel, que já compõe a mesa conosco. Convido dos presentes agraciados, convido para compor a mesa. Dom Manuel Edmilson da Cruz, compõe a mesa conosco, por favor. O doutor Antônio Roberto Figueiredo Cardoso, compõe a mesa conosco. E doutor Wagner Giron de la Torre. Estamos informados que temos dois representantes de Dom Pedro Casaldáliga e do deputado Marcelo Ribeiro. Então, eu convido os três, doutor Antônio, Dom Manuel e doutor Wagner, que acompanham a mesa conosco. Senhores e senhoras, este discurso realmente não é um discurso que a presidente faria, mas devido ao meu problema de precisar me retirar imediatamente, eu peço licença ao deputado autor deste grande prêmio, né, grande realmente para o nosso país. Aqui não é homenagem a uma ou a outra pessoa, é homenagem a pessoas que prestaram, vêm prestando e continuarão prestando grandes serviços ao nosso Brasil. Por isso, todos se sintam realmente homenageados na forma mais profunda que isso é possível o Senado da República fazê-lo. Sintam-se assim. Nosso senador Marco Maciel, nosso senador Zé Neri, nossos demais senadores aqui presentes. Como eu disse, é um discurso voltado para Dom Pedro Casaldáliga, porque é do meu Mato Grosso e eu preciso me retirar da sessão, vou fazê-lo agora com a permissão de todos os senhores que estão na mesa. É com muito orgulho que venho, ao final dessa legislatura, homenagear este guerreiro, símbolo como são todos os senhores que estão sendo homenageados, símbolo da luta, no caso de Dom Pedro especificamente, pelo direito ao acesso à terra, que dedicou quase toda a sua vida pela justiça social, por uma vida melhor para os pobres de nosso país. Por onde passou Dom Pedro Casaldáliga, nascido Pere Maria Casaldáliga e Plá, em Balsareni, na Espanha. Deixou sua marca, a luta por um mundo melhor, por maior justiça social, pela valorização da pessoa humana. Adepto da teologia da libertação, adotou como lema para sua atividade pastoral: nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada matar. Sob este lema, Dom Pedro buscou despertar este sentimento em todos que estavam em seu entorno, sejam fiéis ou não. Dom Pedro é um daqueles homens que realmente fazem a diferença, que trabalham de fato por criar algo que venha a beneficiar a humanidade, como todos os senhores premiados, direi sempre, que venha a aplacar as mazelas desta vida e as mesquinharias tão presentes nas relações humanas. Por isso, falar deste homem é tão difícil, pois todo e qualquer adjetivo positivo que se venha a empregar ainda é pouco para qualificar sua ação e sua importância para o povo de São Félix do Araguaia, do meu Mato Grosso e do nosso Brasil. Para facilitar minha vida, quando estava elaborando este discurso, encontrei um texto do Frei Beto, que traduz o que realmente gostaria de falar sobre este ícone da luta dos movimentos campesinos. Eu vou passar a ler um texto agora do Frei Beto. Diz o texto, o cabeçalho do texto: Dom Pedro Casaldáliga, santo e herói. O Brasil é um país de santos e heróis, embora poucos alcancem reconhecimento público. Talvez seja este efeito de nossa baixa estima tão evidente que hoje induz o governo federal a promover campanha publicitária para que o nosso povo sinta orgulho do que é e do que faz. Aqui, mais uma vez, eu faço referência ao nosso senador Zé Neri, parabenizando mais uma vez por este prêmio, que é obra e trabalho e vontade e determinação sua. Vai passar para a história, com certeza. Aliás, já está na história. Durante séculos, de costas para a América Latina, miramos no espelho dos brancos europeus e norte-americanos. O que víamos não era o nosso rosto indígena, negro ou mestiço. Era a imagem paradigmática do colonizador a nos convencer de que somos atrasados, feios, improdutivos e inferiores. Por isso, nossos avós almejavam purificar-se dessa história de brasilidade, contrariando o matrimônio com imigrantes brancos, exterminando povos indígenas em nome da civilização e mantendo os negros escravos na senzala e, após a abolição da escravatura em 1888, na miséria e na pobreza. Quantos brancos casados com negras? Pergunta Frei Beto. Quantos negros das classes A e B casados com negras, impedidas pelo preconceito e pela pobreza de frequentar escolas? As negras serviam e ainda servem muito para trabalhos domésticos, onde a chibata era substituída, em geral, por um salário ínfimo. E as mestiças identificadas, tratadas como mulatas, tornaram-se símbolos do hedonismo carnavalesco e dos atrativos turísticos voltados, muitas vezes, à prostituição farsa e farta e barata. Abrigamos no Brasil o mais longo período de escravidão das Três Américas, 358 anos. E ainda culminamos o processo da abolição com a exclusão dos negros libertos do direito de acesso à terra, entregue aos colonos europeus que aqui aportaram, empurrados pelo desemprego causado pela Revolução Industrial do século XIX e a acelerada urbanização do continente europeu. Os povos indígenas calculados numa população de 5 milhões no século XVI e hoje reduzidos a 700 mil. Foram massacrados, desaldeizados, contaminados pelas doenças, pela cachaça, pela voracidade mercantil, pela ambição de minérios e madeiras dos brancos. Expulsos de seu ambiente natural e dos livros didáticos, tornaram-se sinônimos de primitivos e selvagens. Não no sentido de primeiros habitantes dessas terras ou de moradores da selva, e sim de atrasados e brutais. Restrita a nação ao invés da primeira classe, perdemos de vista nossos santos e heróis, embora proliferem entre nós tantos artistas, atletas, intelectuais e também inventores, tantos e tantos. Porém, as coisas não existem a partir do momento em que as conhecemos. Independem, felizmente, de nossa ignorância. A realidade não é o que pensamos dela, transcende nossas limitações. Não tão conhecido como mereceria. Há no Brasil um santo e herói. Pedro Maria Casaldáliga. Santo por sua fidelidade radical, no sentido etimológico de ir às raízes, ao evangelho, e herói pelos seus riscos de vida enfrentados e as adversidades sofridas. Catalão de Barcelona, onde nasceu em 1928, a 16 de fevereiro, Casaldáliga ingressou na Ordem Claretiana, consagrada às missões, onde foi ordenado sacerdote em 1943. Impregnado da espiritualidade dos cursilhos de cristandade, veio para o Brasil. Em 1968, mergulhou na Amazônia. Em 1971, nomearam-no bispo de uma prelazia amazônica, à beira do suntuoso rio Araguaia, São Félix do Araguaia. Adotou como divisa princípios que haveriam de nortear, literalmente, sua atividade pastoral. Nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada matar. No dedo, como insígnia episcopal, um anel de tucum, que se tornou símbolo da espiritualidade dos adeptos da teologia da libertação. São Félix é um município amazônico do Mato Grosso, situado à frente da Ilha do Bananal, numa área de 36.643 km². Na década de 1970, a ditadura militar ampliou a ferro e fogo as fronteiras agropecuárias do Brasil, devastando parte da Amazônia e atraindo para ali empresas latifundiárias empenhadas em derrubar árvores para abrir pastos ao rebanho bovino. Casaldáliga, pastor de um povo sem rumo e ameaçado pelo trabalho escravo, tomou-lhe a defesa, entrando em choque com grandes fazendeiros, as empresas agropecuárias, mineradoras e madeireiras, os políticos que, em troca de apoio financeiro e votos, acobertavam a degradação do meio ambiente e legalizavam a dilatação fundiária sem exigir respeito às leis trabalhistas. Dom Pedro tem sido alvo de inúmeras ameaças de morte. A mais grave, em 1976, em Ribeirão Bonito, no dia 12 de outubro, festa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Ao chegar àquela localidade, em companhia do missionário indigenista jesuíta João Bosco Penido Burnier, souberam que na delegacia duas mulheres estavam sendo torturadas. Foram até lá e travaram forte discussão com os policiais militares. Quando o padre Burnier ameaçou denunciar às autoridades o que ali ocorria, um dos soldados bofeteou-lhe, deu uma coronhada e, em seguida, um tiro na nuca. Em poucas horas, o mártir de Ribeirão Bonito faleceu. 9 dias depois, o povo invadiu a delegacia, soltou os presos, quebrou tudo, derrubou as paredes e pôs fogo. No local, ergue-se hoje uma igreja. 5 vezes réu em processos de expulsão do Brasil. Casal Dáliga mora em São Félix, num casebre simples, sem outro esquema de segurança, senão o que lhe asseguram 3 pessoas, como ele diz sempre, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Calçando apenas sandálias de dedo e uma roupa tão vulgar como a dos peões que circulam pela cidade, Casal Dáliga amplia sua irradiação apostólica através de intensa atividade literária. Poeta renomado, traz a alma sintonizada com as grandes conquistas populares da pátria grande latino-americana. Ergue sua pena e sua voz em protestos contra ingerências da Casa Branca nos países do continente, a defesa da Revolução Cubana e, anos atrás, em solidariedade, a Revolução Sandinista, ou para denunciar os crimes dos militares de El Salvador e da Guatemala. Hoje, inquietam-lhe a demora em se realizar a reforma agrária e acabar com o laço de miséria e destruição que ainda existem em terras do Mato Grosso. Dom Pedro tornou-se também pastor dos negros e dos indígenas, introduzindo suas riquezas culturais nas liturgias que celebra. Em sua prelazia habitam os índios tapirapés, salvos da extinção graças aos cuidados tomados pelo bispo Casal Dáliga. Convocado às visitas periódicas ad limina que todos os bispos devem fazer ao Vaticano para prestar contas, Casal Dáliga faltou a inúmeras por considerar os gastos de viagem incompatíveis com a pobreza de sua gente. No entanto, remeteu aos papas cartas proféticas exortando-os à opção pelos pobres e ao compromisso com a libertação dos oprimidos. Certa ocasião, fez uma longa viagem a cavalo para visitar a família de um posseiro que se encontrava preso. Chegou sem aviso prévio, diante de um prato de arroz branco e outro de banana. A filha mais velha da família, constrangida, desculpou-se à hora do almoço. Se soubéssemos que viria o bispo, teríamos feito outra comida. A pequena Eva, de 7 anos, reagiu. Ué, bispo não é mais nem melhor que nós. Esta lição que ele guardou e sempre praticou, evitando privilégios e mordomias. Fundador da Comissão Pastoral da Terra e do Conselho Indigenista Missionário, Casal Dáliga admite que a sabedoria popular tem sido a sua grande mestra. Indagou um posseiro o que ele esperava para seus filhos. O homem respondeu, quero apenas o mais ou menos para todos. Pedro guardou a lição, lutando para um mundo em que todos têm o direito ao mais ou menos, nem de mais, nem de menos. Em setembro de 1985, aqui quem está falando, né, estou lendo o Frei Beto, né? Em setembro de 1985, viajei a Cuba com os irmãos e teólogos Leonardo e Clodovis Boff. Falamos com Fidel, que Dom Pedro se encontrava em Manágua, participando da jornada de oração pela paz. E o líder cubano insistiu para que o trouxéssemos a Havana. Tão logo desembarcou na capital de Cuba, a 11 de setembro, o bispo foi conduzido diretamente ao gabinete de Fidel. Este mostrava-se interessado na literatura sobre a teologia da libertação. Dom Pedro observou com a sua fina ironia, para a direita é preferível ter o Papa contra a teologia da libertação do que Fidel a favor. Na mesma noite, Casal Dáliga discursou na abertura de um congresso mundial juvenil sobre a dívida externa. Não é só imoral cobrar a dívida externa, também é imoral pagá-la, porque fatalmente significará endividar progressivamente os nossos povos. Ao reparar que os sapatos do prelado estavam em péssimo estado, o secretário de Fidel lhe ofereceu um par novo de botas. E Dom Pedro disse, deixe os meus sapatos ao Museu da Revolução. Fomos juntos para Nicarágua, com Frei Beto. Fomos juntos para Nicarágua no dia 13. Ali, Dom Pedro participou de inúmeros atos contra a agressão do governo dos Estados Unidos à obra sandinista e batizou o quarto filho de Daniel Ortega, Maurício Facundo. Em sua segunda viagem a Cuba, em fevereiro de 1999, Casal Dáliga declarou em público em Pinar del Rio, o capitalismo é um pecado capital. O socialismo pode ser uma virtude cardeal. Somos irmãos e irmãs. A terra é para todos e, como repetia Jesus de Nazaré, não se pode servir a dois senhores. E o outro senhor é precisamente o capital. Quando o capital é neoliberal, de lucro onímodo, de mercado total, de exclusão de imensas maiorias, então o pecado capital é abertamente imortal. E enfatizou: não haverá paz na terra, não haverá democracia que mereça resgatar esse nome profanado, se não houver socialização da terra no campo e do solo na cidade, da saúde e da educação, de comunicação e de ciência. Em 2003, ao completar 75 anos, Casal Dáliga apresentou seu pedido de renúncia à prelazia, como exige o Vaticano, de todos os bispos, exceto ao de Roma, o Papa. Só agora, em 2005, o Vaticano nomeou-lhe um sucessor. Antes, porém, enviou-lhe um bispo que, em nome de Roma, pediu que ele se afastasse da prelazia, de modo a não constranger o novo prelado. Dom Pedro não gostou do apelo e, coerente com seu esforço de tornar mais democrático e transparente o processo de escolha de bispo, recusou-se a atendê-lo. O novo bispo, Frei Leonardo Ulrich Steiner, pôs fim ao impasse ao declarar que Dom Pedro é bem-vindo a São Félix.